Eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a revelação do Senhor na minha vida, para que eu possa entender a palavra ministrada e praticá-la em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, como nós estamos em época de Copa, eu fazia falar sobre futebol, mas de uma forma espiritual. Fala assim, uma forma espiritual. Como você sabe, a Copa, o esporte adotado é o futebol. Futebol de campo. Fala assim, futebol de campo. E o futebol de campo tem regras. Além dele ter as regras dele, que é se a bola sai pela linha aqui, na lateral, vai ser um lateral, se sair no fundo pode ser escanteio ou tiro de meta, e assim tem as regras. Se você chutar o adversário e não bater na bola, você comete falta, e assim por diante. Essas são as regras. Mas não tem só as regras. Existe a forma de jogar. Então, por exemplo, um goleiro, ele tem que ser bom com os pés ou com as mãos? Com as mãos, não que ele não possa jogar com os pés, nós já tivemos ótimos jogadores, mas ele tem que jogar com as mãos, ele tem que se jogar na bola, tem ou não tem, irmãos? Agora, o goleiro, ele joga do mesmo jeito que o atacante? Não, o atacante joga de outro jeito. O atacante vai receber a bola. E tem o meio-campista, tem o defensor, então cada um tem uma função. E ele tem que bater na bola de um certo jeito, tem que fazer lançamento. Então tudo isso, o jogador de futebol que vai se aplicar a jogar futebol, ele tem que aprender a receber uma bola, a lançar uma bola, a chutar para o gol de primeira, a aprender a matar a bola e aí várias outras coisas. Então isso é um jogo de futebol de campo. Só que você imagina você joga vôlei, por exemplo. E aí você decide entrar num time de futebol. Só que você entra num time de futebol, e em vez de você jogar futebol, na hora que a bola vir para você, você vai jogar como você joga vôlei. Você já imaginou? Então imagina um jogador de vôlei. A hora que a bola vem, em vez dele matar no peito e matar ela no chão, ele vai lá e joga, bate na bola. O que que vai acontecer naquela hora que ele bater com a mão? O que que o juiz vai dar? Mão na bola, sim ou não? Falta. E ele vai ficar bravo, não vai entender, e todo mundo em volta dele, a torcida, o técnico, vai ficar olhando para ele e falando assim, você tá maluco? Sim ou não, irmãos? Você imagina se eu coloco um outro jogador lá, eu troco esse jogador de vôlei e coloco um jogador de basquete. Mas em vez dele jogar futebol, a hora que ele recebe a bola, ele pega a bola e começa a bater a bola no campo e procurar uma cesta. Mas ele vai encontrar uma cesta? Não. Ele vai encontrar uma trave. E a hora que ele pega a bola e sai correndo, batendo, o que o juiz fala para ele? Falta. Mão na bola. Tá maluco? Então o que eu estou querendo te dizer? Que na nossa vida é um jogo, é uma partida, muito longa aqui na terra, mas vai ser muito mais longa eternamente. E existem regras para se jogar esse jogo, existe uma forma de se jogar esse jogo, mas muitos estão querendo jogar, viver a vida, ou jogar esse jogo de uma forma diferente da que é proposta. Deus fez tudo isso daqui, Ele montou tudo isso daqui, Ele montou um jardim para nós vivermos, sim ou não, irmãos? E porque o homem não entendeu, ele burlou as regras, ele cometeu falta, cometeu pênalti, ele foi penalizado, sim ou não? Nós estamos aqui. Só que aí ele mandou Jesus, o nosso técnico, fala assim, o nosso técnico. Ele mandou Jesus para resolver o problema. E agora não só mandou Jesus, Jesus também morreu por nós, naquela cruz. E todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, quem vem morar dentro dele? O Espírito Santo. E agora nós temos um novo técnico, fala assim, um novo técnico, que habita dentro de nós. Mas o que eu quero te dizer é que esse técnico que habita dentro de nós, a Bíblia diz que ele geme gemidos inexprimíveis. Então você imagina, quem lembra de um técnico chamado Filipão? Ou quem lembra do Bernardinho do vôlei? Conhece o Bernardinho do vôlei? Quem acompanha vôlei? O que, que eles ficam fazendo na beira do campo? Gritando. O cara termina sem voz. Deixa eu te falar, o Espírito Santo fica assim para nós. Só que ele geme, ele não grita. Ele geme por nós. Ele clama por nós. Ele quer que nós acertemos, sim ou não? Ele quer que nós joguemos da forma correta. Ele quer que nós vivamos a nossa vida da forma correta. Mas muitas vezes, nós queremos jogar voleibol dentro de um jogo de futebol. E aí, quando nós estamos lá, nós reclamamos porque está todo mundo jogando futebol. E só eu estou jogando voleibol. E eu reclamo com o árbitro, eu reclamo com a torcida, e a torcida xingando, sim ou não, irmãos? Imagina você entrando num jogo de futebol e pegando a bola com a mão. O que você acha que você vai ouvir da torcida? A sua mãe, coitada, vai ficar com uma orelha desse tamanho. Sim ou não? Seu pai, todo mundo, a tua família inteira. Porque você está jogando um jogo totalmente errado, num jogo que é para jogar de uma certa forma. E eu preciso me aplicar para isso. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. Romanos, capítulo 10, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus e a favor deles são para que sejam salvos. Fala assim, o desejo de Deus é que nós sejamos salvos. Amém. Pode deixar, deixa quieto. Depois a gente passa na semana que vem. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, presta atenção, não se sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aí versículo 9, que é muito conhecido. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que Paulo está falando aqui é que as pessoas, elas não entenderam aquilo que vinha de Deus, não entenderam a vontade de Deus, e aí em vez de viverem debaixo dessa vontade, decidiram viver debaixo da própria vontade. Quantos estão me acompanhando? Ou seja, em vez de viverem debaixo da justiça de Deus, decidiram viver debaixo da justiça própria. Eu faço do meu jeito. E aí fala assim para o seu irmão: vai dar ruim. Fala, vai dar ruim. Como diz o jovem. Agora, como é que tudo começa? Então vamos supor que aqui é um time. Como é que começa? Começa eu entrando para esse time. E como é que eu entro para esse time? Romanos capítulo 10, versículo 9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Agora vai lá para Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Aleluia. Então agora, quando eu creio no Senhor Jesus Cristo, eu confesso que Ele é o meu Senhor, o Espírito Santo vem fazer morada, e o Espírito Santo é o penhor da minha herança, é a certeza que Deus vai me resgatar naquele dia, é a marca da promessa, fala a marca, eu sou selado, fala eu sou selado, eu sou separado, fala assim, aleluia, amém irmãos? Então eu entro para o time. É quando eu sou comprado, eu fui comprado. Deus é dono do time, Ele me comprou. Comprou aonde? Na cruz. Morreu por mim. E agora, um time de futebol, o que você espera do time de futebol? Que o time de futebol invista naquele jogador, sim ou não? Invista, ensine, treine, não deixe faltar nada. Acompanhe, dê direções. Quem que é esse time? É a igreja. A igreja é esse time. Você foi comprado por esse time, você foi comprado pelo Senhor, o dono do time comprou você, e agora você está inserido nesse time que é a igreja. E Deus deseja que você, dentro desse time, você jogue muito bem. Que você corra, que você avance, que você cresça. Que você prospere, que você seja uma pessoa cada vez melhor, sim ou não, irmãos? Por quê? É a vontade do dono do time. Ele te amou tanto que ele morreu na cruz por você. E agora o dono do time te comprou. Só que agora a vontade de Deus para nós é qual? É que eu e você estejamos o quê? Trabalhando. Fala, trabalhando. Nos esforçando. Sabe, a salvação é de graça, é pura graça, mas agora eu tenho que entender o seguinte, eu fui comprado, e o que é a graça diferente da justiça própria? Muitas pessoas fazem a obra de Deus porque elas têm medo de Deus, muitas pessoas ofertam e dizimam porque elas acham que se não dizimarem e não ofertarem, Deus vai ficar bravo com eles e vai amaldiçoá-los, mas é isso, é verdade mesmo ou não? Não, Deus não quer que você faça nada, Deus não quer que você dê nada por medo. Um pai que é muito bom, muito amoroso, ele quer que o seu filho faça as coisas porque tem medo ou porque que o filho entenda que ele é amado e ele retribua isso? O que você acha? Retribua o amor, sim ou não? Então, toda vez que você oferta, é uma retribuição, deveria ser a forma de você devolver, reconhecendo o Senhor, obrigado. Porque eu reconheço que o Senhor me deu, agora eu estou devolvendo. Obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor faz tanto na minha vida que eu não sei, eu preciso ajudar. Então eu preciso trabalhar, porque o Senhor me comprou. Falei assim, meu Deus, eu estava lá jogando pelada de domingo. Eu trabalhava lá na fábrica, lá tal. E o Senhor me comprou e agora o Senhor me dá um salário, o Senhor me dá isso. Pelo amor de Deus, eu como até grama, eu até limpo, eu até faço o gramado do estádio se precisar, para trabalhar para o Senhor de graça, porque o Senhor morreu por mim, o Senhor me comprou. Então esse é o coração que Deus quer. Então existe a forma de você viver a vida cristã na lei, porque você foi comprado, ou você tem a entender que você vive na graça. Eu reconheço o que Deus fez na minha vida, eu reconheço que Deus é bom. Ele morreu por mim e agora eu quero fazer tudo por Ele. Eu quero, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Quantos estão me acompanhando? Então, num time de futebol, que é a igreja, qual que é o papel da igreja? É te treinar. O papel da igreja é te proteger de maus empresários, do diabo. Trazendo o quê? Trazendo luz, trazendo ensinamento, trazendo o treinamento, as direções. Quantos estão me acompanhando? Esse é o papel da igreja. Então, meu papel aqui todo domingo é trazer ensino para você. É trazer a palavra para você poder receber essa palavra fazer morada dentro de você, e você começar a praticar, a treinar como um bom jogador. O que um bom jogador faz, irmãos? Fala assim, ele treina. Então, eu lembro de uma história do... Não é com relação a futebol? Mas era com relação a um piloto muito ruinzinho. O nome dele era Ayrton Senna. Guiava muito mal. E diz que uma vez ele foi correr na chuva de kart. E ele fez um monte de lambança. E ele viu que ele corria muito mal na chuva. Aí ele chegou e falou assim, eu preciso melhorar na chuva. Só que não dava para ficar esperando chuva para ele treinar. Mas, não sei se você sabe, a família dele tinha muitas posses, tem ainda muitas posses. E aí, eles têm uma fazenda no interior de São Paulo e construíram um kartódromo para o filho, dentro da fazenda. E buscavam a água do rio, do lago, e bombeavam essa água para a pista de kart. E a pista de kart ficava molhada. E o que, que ele fazia com kart? Treinava. Quem já assistiu o Ayrton Senna guiando na chuva? Ninguém igual. Por quê? Ele era bom, sim ou não? Mas ele tinha uma deficiência. O que, que ele fez com essa deficiência? Mudou ela. Falou assim, peraí, eu tenho uma deficiência, isso aqui não vai ficar assim. Eu vou ser melhor. Eu vou ser completo. Eu vou correr tanto na chuva quanto no seco. E foi isso que ele fez. Tinha um jogador de futebol muito ruinzinho, um tal de Pelé. Quem já ouviu falar de Pelé? Muito ruim. Camisa 10, a seleção. Aquele dá gosto de ver. E aí, o pai dele viu o dom no menino e começou a investir no menino. E falou assim para ele, como tem visitantes, eu já falei do Pelé na semana passada, mas como tem visitantes, tem que falar de novo. O pai dele olhou para o menino e falou, tem dom. Só que percebeu uma coisa, ele só batia de direita. Com a perna direita. Aí ele falou, filho, você precisa aprender a bater com a perna esquerda. O que o pai dele fazia? Fica de frente para a parede, pega uma bola e fica chutando com a perna esquerda. Só com a perna esquerda. A sua perna direita já está boa, mas você precisa bater, ter domínio, saber matar a bola, saber fazer um monte de coisa com a perna esquerda. E aí, o que acontecia? Quando ele ia jogar futebol, ele jogava com as duas, ambidestro, batia com as duas. Ou seja, arrebentava, porque os outros só jogavam com uma perna. Ele jogava com as duas, então ele se destacava. Percebe? Então, o papel da igreja é fazer você se destacar. Então nós temos cursos, nós temos os cultos para você aprender, nós oferecemos para você as células. Para que servem as células? Para você pegar aquilo que você ouviu nesse final de semana, e na quinta-feira, ou na sexta, ou no sábado, dependendo do dia, você compartilhar aquilo que você praticou durante a semana. Então se eu venho aqui e falo sobre o perdão no domingo, o que você tem que meditar? Como um bom jogador. Espera aí, tem alguém que eu preciso liberar perdão? Tem. Eu tenho mágoa daquela pessoa lá. Eu sou uma pessoa rancorosa. Mas Jesus quer que eu seja rancoroso ou rancorosa? Não. Faz mal. Tem uma linha da medicina que até acha que isso aí gera câncer. Eu quero morrer com câncer? Porque eu sou magoada? Porque eu sou magoado, eu quero viver sempre que nem uma, sabe que tem pessoa que é que nem uma fratura exposta, ninguém pode encostar nela que já, ela já cancela. Quantos conhecem pessoas assim? Você acha que Jesus quer que você viva assim, ou quer que você viva uma vida de perdão? Uma vida de perdão. Então meu papel quando eu prego e falo sobre perdão, como eu estou falando agora, o que eu estou falando para você? Para você chegar a olhar e falar assim, peraí, eu estou vivendo essa vida aí que o pastor está falando? Eu sou uma pessoa que perdoa fácil ou não? Não. Então eu preciso mudar isso. Porque o meu Senhor, aquele que me comprou, Ele não quer que eu fique assim. A vontade de Deus é que você seja igual a Jesus. Sim ou não, irmãos? A vontade dEle é essa. Que você seja igual a Jesus. Depois eu vou ler sobre isso. Que você seja igual a Jesus. Mas, se você não for, como é que vai ser? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Essa daqui é a NVI, eu estou lendo a Almeida Revista Atualizada, mas é só para quem acompanhar, nossos visitantes que estiverem aí, não estiverem sem Bíblia, não tem problema. Efésios, capítulo 4, versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, olha, seja, com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou seja, nós temos um serviço para fazer, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos, fala assim, até que todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então a igreja, ela é montada, moldada para te aperfeiçoar, para você prestar um serviço. Quantos estão me acompanhando? Então o papel da igreja é te ensinar a orar, o papel da igreja é te ensinar a jejuar, o papel da igreja é te ensinar a ofertar. Por que toda vez nós temos ofertas e dízimos? É para você ter a cultura, a prática de dizimar e ofertar. Por que a gente faz isso? Porque Deus não gosta de avarento. Deus gosta de pessoas generosas, porque Ele é generoso. E quando você não dá, você está sendo avarento. Então Deus, como Ele gosta de generoso, Ele quer que a igreja ensine as pessoas a serem generosas. E como é que você pratica a generosidade? Fala assim, dando. Simples. Como é que você pratica o perdão? Fala assim, como é que você pratica perdão? Perdoando. Como é que você pratica o amor? Amando. Então, o desejo de Deus para nós é esse, e o papel da igreja é esse: ensinar você a orar, ensinar você a declarar a palavra, a confessar a palavra, meditar na palavra. Pastor, como é que medita na palavra? A gente senta, a gente conversou aqui na semana passada, pode ouvir o áudio do culto da semana passada, para o quê? Justamente para você fazer isso, para você, porque a palavra de Deus diz para você meditar na palavra, para você confessar a palavra e para você praticar a palavra. Então o papel da igreja é esse, é ensinar você, é ficar cutucando você, para você ser aperfeiçoado. Assim como num clube de futebol, a pessoa está lá, ele é treinado, tem treinador de goleiro, tem treinador de atacante, treinador de defensor, tem ou não tem, irmãos? Tem um treinador para cada parte lá, para o cara ficar fixando naquilo. O treinador de goleiro fica o tempo todo chutando o cara, a bola para o cara pegando e tudo que é lugar, justamente pra, enquanto os outros estão tendo um treino à parte, um treino tático, o outro está treinando o lançamento, porque ele precisa melhorar o lançamento dele, precisa lançar, não consegue nem fazer um lançamento de 20 metros, como você vê aí os caras jogando, um monte de perna de pau. Você vai na várzea aqui, você vai encontrar cara que joga melhor, sim ou não, irmãos? Sim ou não?
Sim.
Pois é, não sabe fazer um lançamento. Ganha milhões e não sabe fazer um lançamento. E está lá. Aí você não quer nem assistir, por quê? Não sabe fazer, não sabe matar uma bola. Então, é isso. Então, o papel nosso é treinar você. Nós fazemos jejuns de 40 horas, jejuns de 21 dias, nós fazemos impacto, encontros. Para que nós fazemos isso? Para treinar você. para aperfeiçoar você, para cada dia você ser igual a Jesus Cristo. Esse é o alvo de Deus. Quando a igreja ela é voltada, é cristocêntrica, significa que ela é voltada para um alvo, um propósito, te transformar a imagem e semelhança do Senhor. Porque nós perdemos isso. Quantos estão me acompanhando? Então, o que é transformar a imagem? É o seguinte, é você pensar da mesma forma que Deus pensa. Então, antes você, no seu casamento era como? Ah, era como o teu pai e tua mãe ensinaram, como você viu seu pai e sua mãe se tratando. Então, a menina vê o pai, esbofeteando a mãe, ela tem duas alternativas, ou ela vai casar com alguém que vai esbofetear ela, ou ela não vai querer casar. Ou ela vai matar o marido que fizer isso com ela. Três alternativas. Os irmãos estão me entendendo? Não? Simples assim. O meu caso, por exemplo, eu tive um pai e a mãe, que aos 15 anos eu me dei conta que o casamento do meu pai e da minha mãe era um lixo. Eles não brigavam na minha frente, não discutiam. Muito difícil eu ver. Só que eu olhei e vi que não tinha amor. Eu olhei e falei, isso aí não é um casamento. Deus me mostrou isso. Eu não era nem crente, hein? E aí, eu olhei para aquilo e falei assim, eu vou casar. E meu casamento vai ser muito melhor que o deles. E eu tenho uma irmã, 2 anos mais nova. E ela olhou para o casamento do meu pai e da minha mãe e falou assim, eu não vou casar. Porque eu não quero isso daí. Realmente ela não casou. Está solteira, tem 2 filhos, 2 filhas lindas. Eu casei, tenho um filho lindo, uma esposa maravilhosa. Estou casado há 29 anos. 2 irmãos na mesma casa, vivendo as mesmas coisas, mas com um olhar diferente. É que nem os espias, entraram lá na terra prometida, 10 olharam e falaram assim, não dá para ganhar nada, são muito fortes. Os outros 2 falaram assim, a gente vai ganhar tudo, porque a gente tem Deus. Tudo depende de como você olha. Quantos estão me acompanhando? Então, essa é a parte da igreja. E qual que é a sua parte? A minha parte? Porque num time de futebol, tem o dono do time, tem o time em si, o clube, e tem os jogadores. Qual que é a parte dos jogadores? Fala assim, ir para o treino. Não se drogar. Não sair nas baladas. E tá bem disposto para o jogo. Quando você está me acompanhando? Se ele treinar, se ele não ficar saindo nas baladas e estiver bem disposto para o jogo, grande chance dele se destacar, sim ou não? Sim. Vai ser uma pessoa que vai influenciar, sim ou não? Sim. Tem uns que viram até senador. É parceiro. Entendeu? Então o que eu quero falar para você é que o meu papel como crente, como cristão, é o quê? É absorver o que a igreja me dá. É entender que a igreja tem as suas obrigações, mas eu também tenho. Quais são as minhas obrigações como crente, cristão? Pastor cristão tem obrigação? Tem. Jesus disse, quando orardes, fala assim, quando orardes, significa que eu tenho que orar ou não? Ele não falou, se você quiser, ore. Quando jejuardes, jejuares, né? Jejuares. É jejuares ou jejuardes? Jejuares, isso. Jejuares. Quando jejuares, significa que eu posso deixar de jejuar? Não, tem que ser uma prática na minha vida. Quando Jesus vai lá e pede uma oração para o Pai, para que nós sejamos um, ser um é importante, sim ou não? Sim. Deus gosta que nós briguemos? Não, ele abomina. Está lá em Provérbios que 6 coisas ele não gosta e a 7ª ele abomina. Sabe o que ele abomina? Irmãos falando mal uns dos outros. Abomina. É abominação para Deus. Por quê? Porque é importante andar em unir, amar uns aos outros. Percebe? Então é um mandamento do Novo Testamento eu amar. Então, para eu amar, eu tenho que estar próximo ou tenho que estar longe? Próximo. Eu tenho que estar junto. Eu tenho que servir o meu irmão. Então, aqui eu chamei os irmãos, aqui os irmãos estavam aqui orando. O que estava acontecendo naquele momento? Um amando o outro, servindo o outro. Aqui é o serviço dos santos. Para que isso? Para justamente. Para o quê? Eu preciso mudar a minha mentalidade. Eu preciso receber instrução para mudar minha forma de pensar, para a minha forma de pensar ser exatamente a mesma de Deus. Para quando eu tiver um problema, eu falo assim, como é que Jesus resolveria isso? Espera aí, eu já li, eu sei como é que está escrito, não, Jesus fez isso aqui. Agora, se eu não conheço a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, se eu não ouço a palavra de Deus, aquilo não vai gerar fé em mim, o que vai acontecer? Eu vou ser alvo fácil, vou ser agitado para um lado para o outro, como menino, sou levado por qualquer evento de doutrina. Mas espera aí, eu conheço a palavra, não, a palavra diz isso, se a palavra diz isso, cara, tô fora. Eu lembro de uma vez, eu e minha esposa fomos comprar móveis, os móveis, a gente tinha acabado de reformar a casa, reformar não, construímos praticamente, e nós fomos comprar os móveis na Jurubatuba, há muito tempo atrás, e aí... Nós fomos lá, aí eu falei assim, amor, você vai desse lado da Jurubatuba, eu vou nesse, você leva esse mapinha aqui, o croquisinho, só para a gente ter uma ideia de preço. E aquela que tiver o preço melhor, a gente vê custo-benefício, a gente vai lá e conversa. Né? A gente estava muito, né, tudo, já tinha acabado todo o dinheiro já, mas a gente tinha um pouquinho para, né, uma quirelinha para fazer alguma coisa. Aí beleza, nós fomos, passamos a tarde lá. Aí chegou, ó, a gente se encontra nessa daqui. Aí nós nos encontramos naquela lá, não vou falar o nome para não ficar chato. Aí eu e ela sentamos assim. E aí, eu estava lá, aí o moço começou a explicar, falou assim, olha, se você fechar agora, isso eu estou falando a questão de 20 anos atrás, mais ou menos, se você fechar agora, é 34 mil reais, que na época já era um absurdo, hoje seria o quê? Uns 60, 70, mais até. Se você fechar agora, o valor é 34, mas se você fechar agora é 17. Aí eu cheguei e falei assim para ele, ó, sabe o que que é? Eu não fecho nada na hora. Eu vou pensar, eu vou orar. Ele estava sentado, eu e minha esposa, tinha uma mesa e o rapaz na frente com uma pasta. A hora que eu falei para ele, vou orar, ele fechou a pasta e levantou e deixou a gente sentado. Aí eu falei assim, aqui eu não compro. Resposta de Deus. Por quê? Se for de Deus, o que que uma pessoa fala para mim? Só pode pensar o tempo que for, eu espero. Porque eu quero fazer a vontade de Deus. Se for de Deus, eu vou esperar. Se não for, imagina só, você conhece um rapaz, uma moça, aí a pessoa fala assim, ó, você tem até amanhã para dizer sim ou não para mim. Chuta que é laço. Se for mulher de Deus, fala assim, se você tiver que ser meu, você vai ser. Faça chuva ou faça sol. Entendeu o que eu estou falando? Deus ama quando você fala assim, eu vou esperar. Vou lá falar com o papai. Uma certa vez eu estava dando aula para os meninos. Os meninos, tudo tinham 17, 18. Estava dando um seminário para eles. E aí, eu perguntei para eles assim, vocês são muito assediados na faculdade? Aí eles, nossa pastor! Você nem imagina o quanto. As meninas vêm caindo em cima da gente. Eu falei, sério? Eu falei, tem uma saída para você. Sério, qual? Quando elas vierem assim, você fala assim, olha, o que você está me propondo, o papai não gosta. Ela já vai te olhar meio torto. Como assim, papai? Seu pai? Eu falei, não, papai do céu. Por quê? Se ela for mulher de Deus, ela vai olhar e falar assim... Esse cara aqui é um homem de Deus. Então também eu vou orar. Bom, lógico que uma menina normalmente que é de Deus não vai cair em cima, né? Ela vai ter todos os jeitos, mas ainda que ela sugira algo, mas ele vai falar, pronto, já corta. A outra vai falar assim, é crente? Sai! Entendeu? Pronto. Você já elimina, chuta que é laço. Fala, chuta que é laço. Por quê? Você está fazendo como Deus quer que você faça. Você está fazendo atitude como Deus quer. Amém? Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículo 1. Chamar a equipe de louvor. palavra do Senhor diz assim, na Almeida Revista Atualizada: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Acho que tem irmão que está careca, tem irmã que tem cabelo que está careca de ouvir essa passagem aqui que eu sempre falo. Tem irmã, ela tem cabelo, mas ela está careca. Tudo que eu falei aqui de jogo de futebol, tudo mais, é para você entender que você está numa igreja, e que essa igreja, ela tem um trabalho com você, mas que você também tem uma parte, e que se eu não fizer a minha parte, e você não fizer a sua parte, a gente não vai alcançar nada, não vamos chegar no gol, nós vamos perder a Copa. Amanhã vai ter um jogo de futebol. O Brasil pode perder, não sei o que acontece. Eu não estou preocupado. Porque essa não é a minha maior preocupação. A minha maior preocupação é no jogo da vida. É ver você apanhando do capeta, tomando na cabeça, perdendo o jogo que não deveria perder. Porque não treinou, porque não se dedicou, porque não leu, porque não orou, porque não fez aquilo que tinha que fazer. Porque se tivesse feito, você estava ganhando, você estava avançando, você estava crescendo. Sabe, o Senhor, Ele deu a sua vida naquela cruz, para você sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Me fala um pai que ama o filho, que quer ver o filho perdendo. Me fala um pai que ama o filho, que gosta de ver o filho com derrotas, com tristezas. Me fala um pai que ama o filho, que ama isso. Não existe. Um pai normal não gosta disso. Imagina o Senhor, que nos ama mais do que um pai, que ama muito o seu filho. Consta me acompanhando. Sabe, nós estamos no jogo da vida. Só abaixa um pouquinho aí, só abaixa um pouquinho. Nós estamos no jogo da vida, irmãos. É só uma vida para viver aqui. Nós podemos jogar tudo fora, só da bola fora, mas nós podemos ser aqueles que se destacam. Sabe, chegou uma irmã aqui hoje, eu sempre brinco com as pessoas que faltam, que às vezes eu não vejo, põe a mão no coração, às vezes até ajoelho e fala assim, meu Deus, eu brinco, mas eu falei algo para ela, depois eu fiquei meditando no que eu falei, nossa, eu falei assim, quando você falta, faz falta. Faz falta. Quando você falta num culto, faz falta. Quando você falta numa célula, faz falta. Quando você falta no seu momento de oração, faz falta. Porque Ele estava te esperando. Ele estava esperando você falar com Ele. Ele estava esperando você bater um papo com Ele. Ele estava esperando você ler o que está escrito na palavra dEle para você não ser enganado. Porque Ele está te esperando. Ele é o dono do time. Mas Ele não te manda embora porque você faz isso. Ele te deixa lá, só que às vezes Ele não te põe em campo. Ele te deixa na reserva. Porque se Ele pôr você em campo, você vai jogar com a mão quando tinha que jogar com o pé. Aí Ele põe você na reserva. Tá lá. Até a hora que aprender. A hora que aprender, põe no campo. Aí pode jogar. Porque Ele tá te cuidando, tá te guardando. Sabe, ter irmãos que Deus não deixa prosperar, porque sabe que se prosperar, vai largar a esposa vai largar o marido. Como estou me acompanhando? Porque não aprendeu ainda a lidar com o dinheiro, porque ainda ama o dinheiro, mais do que ama o Senhor. Então Deus fala assim, então fica aqui na reserva aqui, até você aprender, a hora que você aprender eu te prospero. Que eu sei que você vai investir, você entendeu tudo que eu te passei. Mas aonde você vai aprender isso? Na igreja, lendo a palavra, conversando com Deus, deixando o Espírito Santo te guiar, te conduzir, aprendendo a ser um homem ou uma mulher que flui no Espírito, E quem faz isso? A igreja ensina isso. Nós estamos aqui para te ensinar. O teu papel é desejar aprender. Eu falo assim, eu quero aprender isso daqui. Isso aqui é para mim. Por isso que cada culto é importante, cada célula é importante, cada momento que você tem lá com Deus, de louvor, de oração, é para você aprender algo. Você está lá assistindo algo, você fala assim, puxa, tem Deus isso aí, dá para eu tirar alguma coisa de Deus nisso, porque Deus é tão bom. Deus te ama tanto, que Ele deu o seu Filho para morrer por você naquela cruz, para você ser um vencedor. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Deus não tem miséria para você. Se o diabo conseguiu te colocar isso na cabeça, que a tua vida é para ter miséria, esquece. Você não foi chamado para ser miserável. Você foi chamado para ter e ter muito. Mas não para que esse muito te corrompa. Para que você ame o dinheiro mais do que ele. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos se desviaram na fé por causa disso. Mas o desejo de Deus é que você aprenda, que você entenda que é uma ferramenta. E eu falo assim, eu preciso ter muito para ajudar muito, para investir muito. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmãos, tem uma partida aí fora que é importante. É muito importante. É a partida da sua vida. É o seu casamento, são seus filhos. É onde você trabalha. E tudo vai depender de como você vai jogar. E Deus quer que você bata um bolão. Que você seja o melhor, a melhor em tudo que você fizer. Quantos estão me acompanhando? Amém. Fica de pé onde você está. Pedir apagar as luzes. Fala de você abrir o coração para Deus, de você falar assim, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Se esse é o seu caso, você quer que seja feita a vontade dele, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Realmente, se essa é a tua vontade,